Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Em casa, a gente conversa.
A minha sensação é que tudo vem do Tantra. Tudo que veio, a sequência de tudo é Tantra. Tanto yoga, que isso ali tem umas coisas ali, o yoga, todas as terapias, o budismo, a gestalt também, que é onde a gente trabalha muito profundamente, a gente tem uma vivência boa com isso, e é o nosso trabalho. A gestalt é totalmente ensinar o presente. A teoria toda da gestalt é você se tornar presente. Aí depois você vai ver um outro tipo de terapia, enfim, coisas que existem. Aí você fala, nossa, parece que isso veio do Tantra. Porque, na verdade, é uma essência muito absoluta, parece. É uma coisa que se aplica a tudo em detalhes, entende? Tudo é uma coisa que você está te fazendo desenvolver. Você está te fazendo te levar a um caminho mais amoroso, mais consciente sobre você. É Tantra. A minha percepção é essa, assim. É tudo que envolve isso. Porque se a gente for lá para trás, foi onde tudo... Dali se ramificou tudo, né? A própria psicanálise, por exemplo. A psicanálise é uma coisa brilhante, é um fenômeno que se manifesta. Ali, para ele fazer aquilo, ele estava em profundo contato com alguma coisa tântrica dele, que ele nem sabe, que ele manifestou ali a criação dele. E dali, a abundância disso, né? A gente vê quanto é abundante, porque dali adiante nascem muitas outras coisas que nos beneficiam.
Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá. No Instagram é @agenteconversa e no Facebook é Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho os episódios novos, curiosidades sobre o assunto da semana e outros conteúdos além do podcast. Temos também um canal no YouTube com todos os episódios do Em Casa a Gente Conversa. E agora a gente também tem um canal no Telegram. Então entra lá no link na bio no Instagram para você fazer parte do grupo do Telegram, que por lá a gente envia, além dos episódios novos também, um guia semanal com dicas da semana, inclusive que os convidados vão dar hoje por aqui, além do resumo também do assunto da semana. E assine esse podcast no aplicativo que você está ouvindo para saber também quando tiver episódio novo. Porque dependendo de onde você está ouvindo, dá para dar também 5 estrelas para gente. Ele te avisa quando tem episódio novo. E dando 5 estrelas também ajuda esse podcast a chegar para mais pessoas. Hoje a gente vai falar sobre Tantra. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre isso, mas provavelmente o que vem à cabeça é apenas sexo. E ainda em sua forma deturpada. Mas o Tantra é uma filosofia comportamental. Na cultura indiana, Tantra é o conjunto de escrituras de autores desconhecidos do século VII. Os livros falam de sexo sim, mas também de cultura, saúde, alimentação e espiritualidade. E o objetivo da filosofia é o desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, mental e espiritual. O Tantra é uma vida espiritual com o objetivo de transformar o interior do ser humano. É um pensamento filosófico que veio da Índia e está vinculado ao hinduísmo e ao budismo. Acontece que o Tantra perdeu a relevância espiritual e sua profundidade ficou mais relacionado com o corpo que com a religião. Muitos veem o Tantra como uma técnica para melhorar a vida sexual e nada mais. Por isso, hoje eu vou conversar com a Pema e o Thiago para você entender mais sobre Tantra em sua profundidade e deixar de lado esse pensamento de que é apenas sexo e superficial. Eles já vieram aqui no podcast falar sobre energia feminina e masculina no episódio 80, e a Pema também já veio aqui no episódio 34 falar sobre prazer feminino. Pema, Thiago, sejam muito bem-vindos novamente. Por favor, se apresentem aqui primeiro. Quem são vocês?
Ô, querida Thaís, grata mais uma vez estar aqui. Já me sinto em casa. Já dá para se sentir em casa. Em casa a gente conversa. Então, eu sou a Pema.
Eu sou o Thiago.
Thiago está aqui do meu lado. Nós somos terapeutas, trabalhamos muito com autoconhecimento, com toda essa parte que engloba esse ser integral, o que, que é esse ser integral, como descobrir esse ser integral. Então, a gente vem trabalhando com isso, trabalha com pessoas, com grupos, enfim, a gente estuda o Tantra já há muitos anos também. Então, é algo que a gente vive, que a gente estuda e que a gente tem como, como um estilo de vida mesmo, como algo que nos norteia, sabe? Então, esses somos nós. Quer dizer alguma coisa mais?
Não, acho que é isso. Estamos aqui para compartilhar um pouco do que a gente conhece, do que a gente estuda, de como a gente vê o Tantra. Estamos aí. Legal. Grato aí pelo convite, mais uma vez.
Obrigada, eu que agradeço. Gente, vamos começar falando sobre o que é o Tantra, então? Eu sei que talvez seja a resposta mais longa, né? Porque tem muita coisa para falar. Mas o que é o Tantra?
Eu achei muito legal a introdução que você fez, assim, foi muito precisa, boa. E eu acrescentaria, assim, que esse conhecimento e essas práticas e esse estilo, né, essa atitude, que também é chamada de Tantra, é algo que remonta mais tempo, né? Tem uma... essas escrituras que chegaram ali no século VII, elas foram um momento em que isso foi colocado em palavras. Mas existia uma cultura transmitida de forma oral que remonta a 4 mil anos atrás. Né? Os historiadores hoje já há um consenso de que sim, houve uma época que é pré-escrita em que muitas sociedades se organizavam sobre o comando da energia feminina. Que era uma era que algumas linhas dos historiadores falam que é uma era matrística, onde o deus era reconhecido como mulher pelo simples fato que mulher que paria, mulher que criava a vida dentro de si. Então, é lógico e muito claro que Deus era mulher, né? Então, eram valores por conta dessa forma de se organizar em sociedade, havia-se um destaque de valores mais femininos, né? Um destaque de valores do corpo, do cuidado, da vida, um pouco diferente do que a gente vive hoje, né? Na sociedade moderna, onde tem um destaque maior dos valores masculinos, né? A gente vê um avanço muito forte na tecnologia, no intelecto. Então, a gente pode imaginar como seria uma época em que o maior desenvolvimento da humanidade estivesse numa outra polaridade, né? E é desse cenário e dessas práticas que surgem esse conhecimento que ali no século VII, algumas tradições, colocaram em palavras e transformaram isso que é conhecido como as escrituras tântricas, né? Que você explicou muito bem. E que influenciaram a formação de muitas diferentes tradições em diferentes lugares do mundo, que também hoje são reconhecidas como Tantra, né?
É por isso que é muito comum, quando procura Tantra, as pessoas encontrarem essa exaltação dessa parte feminina, que diz, né? A parte criadora, a parte do prazer, a parte do fluxo, a parte da vida, a parte que se movimenta. Então, é muito exaltado isso de uma forma muito sagrada. Então, não é que fica no sentido de, é isso ou aquilo, é só uma visão de se ver a vida de uma maneira mais integral, mais inclusiva, porque quando a gente fala desse lugar da vida, de que a gente se desenvolve a partir do que a gente vê e vive, que essa é a base do Tantra, é uma coisa muito, muito real, muito vivencial, é muito, de muita exaltação à vida. Por isso que fala-se muito de sexo, porque o sexo é a vida, e aí a gente pratica sexo, então como praticar sexo a partir de um ponto de vista dentro dessa filosofia, dessas vivências, assim como todo o resto que você disse. Nos tantras descrevem muito isso, assim, a criação se dá ali de arquitetura, música, matemática. Então, você vai nas escrituras mesmo, as mais antigas que eles conseguiram achar, assim, são escrituras difíceis também de se ler, então por isso se dá muita interpretação, as pessoas interpretam como sentem, como vivenciam, por isso é uma corrente muito aberta, tem diversas linhas para se falar de Tantra, então se vê muito o Tantra tibetano, o Tantra shivaísta, Tantra shaktista, tem inúmeras descrições que poderíamos dizer enquanto linha, está tudo certo, e não tem uma verdade, né? Não é uma coisa assim, isso é por isso que a gente se identifica muito com essa filosofia, assim, porque não tem algo fechado, Não é algo em que você vai dizer, o Tantra é isso, assim é. É difícil, uma coisa muito complexa de se explicar, porque é uma corrente muito aberta. O que se pode explicar é isso, é algo antigo, sim, que vem lá da Índia, né, lá nos pré-civilizações ainda, que realmente não se tinha nem escrita e não se falava, então é muito antigo, então é muito difícil transmitir algo. Então, por isso que é vivencial, é como se vive, é a verdade é o que se vive, é o divino que você vive, é a experiência que você vive enquanto humano aqui, então é muito bonito isso.
E o que acontece é que muitas pessoas beberam, né, dessas fontes em diferentes tradições, e uma delas é muito conhecida, dentre outras, mas essa tem uma função assim, muito de propagar um Tantra aqui no Ocidente, de uma forma que tem muito a ver com o que a gente entende como Tantra hoje, né? Que foi o Osho, que na década de 60 ali, ele estava imerso nesses conhecimentos e ele traz para o Ocidente como unir esses conhecimentos com o que estava emergindo ali também nos Estados Unidos com muita força e de forma muito sincrônica e muito, muito casada, né? Que é os movimentos de terapia corporal. E o Osho, ele falava isso, é o dia que o Tantra encontrar com a ciência da psicologia, o dia que a ciência da psicologia encontrar com o Tantra, é algo muito novo, vai se abrir, tanto do ponto de vista da espiritualidade, quanto do ponto de vista do desenvolvimento da psique, de encontrar recursos para ter mais saúde psicológica mesmo. E o Osho foi brilhante nisso, porque ele realmente ele uniu esses conhecimentos de forma muito prática e deu start ao que hoje praticamente todo mundo no Ocidente chama de Tantra, mas que para a gente é uma forma de diferenciar, a gente chama de Neo-Tantra, né? Que é uma releitura, uma forma mais palatável mesmo, mais próxima de uma explicação científica, menos esotérica e mais científica de como é que esses conhecimentos e essas práticas podem apoiar o desenvolvimento de uma pessoa, independente se ela está se relacionando, independente se ela faz sexo, mas da vida dela como expressão dela mesma na vida, né? Então é isso, hoje tem-se esse Tantra e hoje, por conta disso, também tem essa coisa, né? O Tantra virou uma palavra fácil, virou quase sinônimo de sexo ou sinônimo de massagens ou sinônimos de técnicas, que tudo bem, ok, faz parte desse setting, pode ser muito, podem ser caminhos, podem ser recursos mesmo muito bem utilizados para o bem de qualquer pessoa, mas isso só não é Tantra, né? O Tantra é algo realmente mais amplo, que engloba tudo isso que a gente está falando e essas possibilidades, inclusive de entrar dentro de caminhos mesmo, de receber orientações, de receber e de realmente trilhar hoje ainda essas tradições tântricas, elas estão disponíveis, pessoas estão trilhando esses caminhos, pessoas estão indo em busca disso como tradição, né? Esses mesmos conhecimentos que estão aí desde o século VII sendo estruturado para que as pessoas sigam nesses caminhos, né? E a gente mesmo, a gente bebeu de diferentes fontes, a gente se aproximou de diferentes fontes e a gente tem o nosso jeito, né, de reunir essas informações e também passar para as pessoas que nos procuram.
Essa é uma dúvida muito, muito comum, assim, as pessoas falam, terapia e Tantra é a mesma coisa.
Terapia tântrica.
A gente tem um outro ponto de vista, assim, em relação a isso, né? Terapia é uma ciência, psicoterapia principalmente, que é onde a gente mais trabalha, é isso mesmo, a gente faz psicoterapia, que a gente usa de técnicas, né, acadêmicas, que a gente estuda, então a gente chama de terapia essa ciência que envolve você se entrar em contato com seus traumas, entrar em contato com as suas, né, a parte da sua infância.
Seu autoconhecimento, né?
O autoconhecimento, conhecer sua história, conhecer de onde você vem, quanto você é influenciado por isso tudo, enfim, tudo isso é uma coisa pro resto da vida, e isso tem várias pessoas brilhantes que fazem isso, e várias técnicas para descobrir isso, e tem essa outra parte, que é quando a gente fala de Tantra, que é uma prática filosófica, um estilo de vida, se existem ensinamentos, qual é a linha que você está indo, né? Como o Thiago citou, o Neo-Tantra, foram fontes que a gente bebeu também, mas hoje a gente se identifica com algo que venha mais da coisa mais do Tibete, uma coisa mais tibetana, mais taoísta, mais que tem muitas pessoas que beberam também, diversas coisas, mas algo ligado mais a isso, assim, porque como a gente usa do sexo, é onde chega mais perto, assim, da gente entender as polaridades, o corpo, como aprofundar o divino através disso, que é essa história, né? Como fazer a minha própria oração, como eu posso criar aquele rito que é a sexualidade num campo de desenvolvimento espiritual mesmo, não só das minhas, eu como pessoa, com as minhas histórias, mas algo além, algo em que eu possa ir um pouquinho mais fundo do que a gente trabalha em terapia. Não é um pouquinho mais fundo, é diferente, são pontos de vista diferentes. Isso, a gente teve em contato com isso a primeira vez com Cláudio Naranjo, né? Cláudio Naranjo, para nós, foi a nossa direção para nos encontrar nessa história aí de Tantra e tudo isso.
E quais as vantagens que vocês perceberam na vida de vocês e percebem outros casais também, outras pessoas, não só casais, mas que praticam Tantra? Aliás, também, há quanto tempo vocês já praticam?
A gente pratica, assim, se for ver, a gente entrou em contato com o Tantra desde que a gente está junto. Porque bem lá no comecinho, que a gente começou a ficar junto, eu estava indo muito para essa onda espiritual, beber ayahuasca, me aprofundar num sentido transpessoal de mim. Ao mesmo tempo, o Thiago estava se aprofundando muito na escola do Cláudio, né? Entrando na parte do autoconhecimento, bem profundamente ali. Então, ali a gente já tinha umas noções de algumas coisas. E quando a gente se uniu, a gente estudava, assim, livros, pessoas, alguns conhecidos.
Um terapeuta dava um toque aqui.
Começamos a ouvir falar sobre isso, né? E depois a gente foi encontrando coisas na nossa história, conforme a gente foi vivendo, que fazia muito sentido. A gente gostava de estudar esse tal de Shiva, Shakti, de onde vem isso, celibato, faz sexo, não faz sexo, pode fazer, não pode fazer, a gente é monge, não é, porque a gente viveu uma experiência uma vez com isso. Então, a gente sempre estava ali tateando essa história. E, naturalmente, a gente é casado, como todas as pessoas, estamos inseridos no mundo em que a gente trabalha, os filhos entram, a rotina, a sexualidade envolve toda essa parte terapêutica também, de quem sou eu enquanto mulher, que tem meu sexo, minhas coisas. Enfim, a gente foi vendo que tinha coisas para serem tocadas ali que a gente não estava tocando, mesmo com, sei lá, 15 anos de autoconhecimento. Tinha uns processos ali que não chegava da clareza e a orientação real que a gente estava precisando, sabe? E aí que a gente se ligou de chegar a perder libido, a gente se desconectar muito, ter uma coisa bem desconectada mesmo, não entender ele, não entender, a gente entrar em processos difíceis na relação também, sabe? Eu perdendo totalmente a vontade e o interesse sexualmente falando, e ele desinteressado na relação, lá no mundo dele, e eu lá louca em casa, sabe, essas coisas bem típicas, assim, do casal, assim, que é muito comum de encontrar. No, bem comum mesmo, e a gente sempre teve isso, desde o começo, de falar, meu, eu não quero ser um casal comum, sabe, eu não tô aqui, tudo isso que a gente tá fazendo, se buscando, tantos anos de terapia,
tanto gente, dinheiro que a gente gastou,
dinheiro, tempo, sabe, essa dedicação para chegar e falar, não, vamos ser normal, vamos ser, esse é o casal que tem que funcionar, ou um casal monogâmico, porque contaram que assim que é para ser e acabou, ou, sabe, tocando em coisas que são delicadas de tocar e que precisa de muita intimidade, precisa de recursos. E foi aí que a gente se encontrou.
Não, eu acho que é interessante também que, se você me perguntasse mesmo, como a pergunta que você fez, ah, faz quanto tempo que vocês... Eu acho que eu comecei a praticar o Tantra ontem, não antes de ontem. Foi antes de ontem. A sensação que eu tenho é essa, assim, é como, nossa, antes de ontem... A gente, né, tem estudado, a gente se dedica, tem uma prática, uma rotina de estudos e de dedicação, né, com orientação, com professores. E há, sei lá, pelo menos há 6 anos, há 7 anos que a gente está realmente se dedicando a isso com mais intensidade. E a sensação é essa. Semana passada, essa agora, 2 dias atrás... A sensação é que a gente aprendeu algo que começou tudo de novo.
Não, a gente falou isso. Eu falei isso para ele esses dias. Eu falei, nossa, acho que agora que a gente descobriu o Tantra. E o Tantra é isso.
E a gente já falou isso, a gente fala isso todo mês. É isso que eu estou dizendo. Todo mês a gente fala isso.
Exatamente. Eu estava pensando nisso hoje. Eu falei, nossa, fala isso para a Thaís. E aí você trouxe, porque é exatamente essa sensação de que a gente está aprendendo o Tantra quando a gente está, cada dia, hoje, ontem. E foi isso mesmo, eu juro. A gente falou sobre isso. Essa semana, falando, nossa, agora eu entendi. sabe?
E hoje, essencialmente, assim, onde está essa coisa do Tantra, assim, eu acho que eu posso falar pela Pema também, tem uma atuação num campo de quem a gente é. É que, ok, o sexo, maravilhoso, faz um sexo incrível, ok, às vezes é incrível, às vezes não, como qualquer sexo, às vezes rola maravilhoso, às vezes tem uma coisa ali, que um dia, que... então, tem o sexo, mas tem algo que é como assim, como que o sexo, como que essa prática, como que isso pode estar a serviço de uma expressão mais alinhada com o propósito, de uma expressão mais alinhada com morrer em paz, no meu caso. Com uma expressão mais alinhada de entregar para o mundo algo que eu vim aqui para entregar. Tipo, não chegar no fim da vida e, tipo, meu, que bosta, não fiz nada do que eu queria ter feito, frustrado. Não, tipo, porra, quem sabe morrer ainda com um sorrisinho no rosto. Entende? Então, tem uma coisa que é todo esse conhecimento, que inclui o sexo, tem a ver com... como isso dá suporte para um estado mais relaxado e mais descansado em quem a gente é realmente. Tem uma coisa a ver com o sistema nervoso, sabe? De, meu, como que isso pode apoiar uma coisa mais, meu, tudo bem ser quem eu sou, sabe? Essencialmente é isso, porque nesse tudo bem ser quem eu sou, eu posso fazer minhas coisas de um outro lugar. Sei lá, metade dos problemas estariam tão resolvidos, né? Quando a gente está realmente nesse lugar, a gente maneja a vida de um outro lugar, né?
Eu acho que, resumindo, é bem isso, assim, é um caminho de você... Porque a gente está desconstruindo a nossa própria morte, né? É estranho falar isso, é um pouco forte, mas isso é tanto. Falar sobre tudo que há. E a morte é uma delas, e a sensação é que a gente não se prepara. E se preparar para essa morte em paz, chegar no fim da vida e morrer com um sorriso no rosto, parece uma coisa assim, mas é muito profundo isso. E eu sinto, o Thiago falou desse lugar de morrer em paz, para mim é ter experimentado nessa vida uma vida autêntica, uma vida que foi criação minha, de fato, nossa, no caso de um casal, uma vida que eu falo, isso foi meu, isso foi nosso, eu fiz... Eu realizei algo autêntico meu, e para isso precisa ter coragem, porque não é um mundo fácil de ser autêntico, não é um mundo fácil de se morrer em paz. Então, é aí que a gente começa a descobrir um caminho, os recursos para respirar um pouco, sabe? Então, para nós, faz todo sentido, porque a gente respira melhor, a gente ama com mais consciência, entende o que é o amor de fato, que não é esse amor aqui, carente, apegado, um amor que a gente vai sendo construído nessa monte de meleca, mas é um amor divino mesmo, amor que é o que a sensação é que a gente veio para aprender a sentir isso, né? A deixar isso acontecer dentro de nós, assim, porque senão não teria sentido a vida, e ter esse sentido na vida é a vida. Então, é um caminho muito bonito, a gente vê isso em pessoas, para nós, assim, é o caminho mesmo. Passeamos por muitas tradições religiosas também, a gente tem essa afinidade também com isso, de buscar um lugar em que a gente... Estamos falando disso hoje, pode ser que, sei lá, daqui a pouco a gente encontre uma outra coisa, mas nos últimos 7 anos, principalmente, assim, foi algo que realmente tem feito muito sentido. Por tudo que a gente já caminhou, é o que nos fez sentido real, mais concreto, palpável e eficiente, sabe? Enquanto vida, em vida que segue.
Eu li também que o Tantra tem muito a ver com uma série de técnicas para viver o presente, né? Com plena consciência. Tem, não sei, características similares aí ao mindfulness. Não sei se o mindfulness veio do Tantra também, porque eu já fiz até um episódio aqui sobre mindfulness e falou muito sobre viver o presente. Eles têm alguma relação?
É gozado isso, porque a gente, claro, vai puxar sardinha porque eu estudo isso e vejo, mas é claro que isso não é uma verdade, estou falando uma experiência nossa. A minha sensação é que tudo vem do Tantra, tudo que veio, a sequência de tudo é Tantra. Tanto yoga, que isso ali tem umas coisas ali, o yoga, todas as terapias, o budismo, a gestalt também, que é onde a gente trabalha muito profundamente, a gente tem uma vivência boa com isso, e é o nosso trabalho. A Gestalt é totalmente ensinar o presente. A teoria toda da Gestalt é você se tornar presente. Então, assim, se for ver, é que mindfulness não é uma coisa que eu que eu estudei, pratico, experimentei, então não saberia te dizer exatamente disso, mas da Gestalt que eu sei que eu estudei, eu posso dizer, putz, parece que a Gestalt veio do Tantra, aí depois você vai ver um outro tipo de terapia, enfim, coisas que existem, aí você fala, nossa, parece que isso veio do Tantra, parece, porque na verdade é uma essência muito absoluta, parece, é uma coisa que se aplica a tudo em detalhes, entende? Tudo é uma coisa que você está te fazendo desenvolver, você está te fazendo te levar a um caminho mais amoroso, mais consciente sobre você, é Tantra. A minha percepção é essa, assim, é tudo, uhum. Tudo que envolve isso, porque se a gente for lá para trás, foi onde tudo, dali se ramificou tudo, né? A própria psicanálise, por exemplo. A psicanálise é uma coisa brilhante, é um fenômeno que se manifesta. Ali, para ele fazer aquilo, ele estava em profundo contato com alguma coisa tântrica dele, que ele nem sabe, que ele manifestou ali a criação dele. E dali, a abundância disso, né? A gente vê quanto é abundante, porque dali adiante nascem muitas outras coisas que nos beneficiam, né?
Mas sendo mais específico, assim, né? O mindfulness, ele é uma técnica que foi criada por um monge tibetano. Tibetano não, ele é vietnamita, se eu não me engano. É, mas ligado a uma tradição budista tântrica. É, então, ele tem ali ele traz um setting assim, um pouco mais palatável para a gente, sai um pouco daqueles termos muito complexos, né, do budismo e de muito estudo, que você, né, quase que tem que aprender um setting, uma língua nova para poder entrar naqueles conhecimentos, e traz para uma coisa para a gente, né, mais atualizada, com um estilo de vida moderno, e traz o quê? Essa condição da gente realmente descansar a nossa atenção no presente, né, e treinar o nosso, que o nosso sistema nervoso, é justamente sobre isso que a gente está falando, treinar o nosso sistema nervoso a ter estabilidade, ter uma atenção mais plena, mais ampliada nos momentos de prática, mas não só nos momentos de prática, é como isso te leva para a vida. O que tem de diferente? Assim, a gente usa justamente a energia sexual, como o nosso trabalho é ligado às práticas sexuais, a gente tem um foco nas práticas sexuais, é usar a energia sexual para potencializar, porque a energia sexual é a energia mais poderosa disponível para nós humanos em termos de autonomia. Eu não preciso, não é uma energia gerada fora de mim, eu gero essa energia dentro de mim. É a mais poderosa, é a mais forte. Então, quando a gente entende os caminhos para pegar essa energia e potencializar o desenvolvimento do músculo da presença, do músculo do amor, o desenvolvimento do músculo da atenção plena, que é o mesmo trabalho do mindfulness, esse é o nosso caminho. A gente usa, pega o sexo para potencializar esse caminho de desenvolvimento. Como estar totalmente presente, totalmente presente mesmo, com atenção plena, enquanto você está fazendo um sexo selvagem, por exemplo. Entende? Então, é o lugar mais fácil de você esquecer de quem você é, de você se desconectar de você. É o lugar mais fácil, é muito desafiador. Por isso, é o lugar mais propício para a prática também. Por isso, aí a gente puxa a sardinha para o nosso lado. Mas todos estão levando, apesar da origem, tem essa origem tântrica também, no caso do mindfulness mais especificamente, mas está tudo levando para o mesmo lugar, né?
É importante falar que isso é um jeito de caminhar. Tem várias linhas do Tantra que não usam a sexualidade. A grande maioria, inclusive. Se for lá nas tradições, as comunidades que são maiores, não fazem, não usam da ritualística do corpo, do sexo. Do corpo, sim, mas não do sexo. É algo que se desenvolve, mas de uma outra maneira, como o Thiago está falando. São várias técnicas diferentes para chegar no mesmo lugar. Eu vou fazer, Thiago, escolhemos na nossa caminhada utilizar de uma coisa que a gente já usa muito, gosta e tem algo, que é o sexo, fazer disso. A gente faz na meditação, tem gente que faz isso no arte marcial, tem gente que faz isso na yoga. Encontrar a sua própria yoga, a sua própria prática. Onde é que você faz essa yoga, esse esticamento, esses músculos? Onde você desenvolve esses músculos que o Thiago está falando, que sai daqueles músculos repetitivos, atrofiados, e você expande? É uma yoga, por isso que é um jeito de se caminhar. A gente escolhe essa linha tântrica com esses recursos e ensinamentos, conhecimentos muito de respiração. As pessoas perguntam muito isso. Ai, quais são as melhores técnicas orgásticas que pode existir para se ter um sexo tântrico? Respirar melhor. Diversos jeitos de respirar. Por isso, na yoga, faz muito a história da respiração. É muito importante saber respirar melhor, os diversos expressões da respiração, dos seus sons internos, sabe? E tudo isso é um desenvolvimento, não é fácil. A gente fala aqui como se fosse uma coisa assim, que é só chegar ali, ah, então vou respirar. Não é. É aí respirar em conexão, aí junto, e tudo isso é a viagem de desenvolver esse.
A gente já gravou aqui também sobre yoga e sobre meditação. E as duas falaram muito da importância da respiração também. Vocês comentaram aí sobre deusas, sobre a parte espiritual, sobre se reencontrar com você mesma. Um monte de coisa que, aliás, tem muitas semelhanças também com religião, né? O Tantra tem alguma semelhança, tem alguma ligação também? Tem gente que vê como religião ou não? Apesar de falar muito sobre sexo, que muita religião, né, não fala sobre, tem também essa contradição, mas tem alguma ligação?
É, hoje, por exemplo, né, para muitos, o budismo é considerado uma religião. Mas muitos budistas, se você disser que budismo é uma religião, eles vão ficar bravos. Eles vão falar, não, o budismo não é religião. Porque eles têm essa postura mesmo, especialmente os mais tântricos, que têm essa postura mesmo de a religião no aqui e agora. A religião é o que a gente está experimentando, não tem uma coisa de uma salvação que está fora de nós, né? Então, o Tantra tem essa coisa muito... as divindades, elas existem para explicar a nós mesmos, para nós experimentarmos o divino em nós. Quem é Shiva dentro de mim? Como Shiva se expressa em mim? Como Shakti se expressa em mim? Tem um apanhado aí de conhecimentos que é muito propício para se tornar um sistema de crenças e de religião. E existem tradições que têm uma pegada mais religiosa, mas o Tantra é aberto. O Tantra, ele no sentido essencial da palavra, é um caminho de religação. Mas não tem assim, ah, eu sou daquela religião. Tem o caminho do budismo, você pode estar ligado a uma tradição shivaísta, você pode estar ligado a uma tradição shaktista, mas eles não têm assim, ah, lá, a sede, todo mundo que é shaktista faz isso. Um exemplo, assim, para você falar já, um exemplo. O budismo tântrico, que é um budismo tântrico que o sexo pode estar incluído no budismo tântrico. Só que dentro desse budismo tibetano, dentro da gama de conhecimentos, de caminhos possíveis, são muito raros aqueles que ensinam as práticas ligadas ao sexo. No mundo deve ter muitas poucas pessoas que são iniciadas e que iniciam pessoas nesse tipo de conhecimento. 99% do conhecimento estão ligado aos outros tantras, a práticas de meditação, de respiração. E é um caminho para muitos, quando olham de fora, é um caminho religioso, um caminho monástico, um caminho de renúncias, é um caminho que tem seus preceitos, é uma religião. E agora tem essa forma nossa. Para a gente, a religião é o que acontece, essa é a nossa religião, falei.
Eu acho que a religião é uma institucionalização, né? Então, não, Tantra não é uma religião, né? O budismo também não. Você vai provavelmente encontrar uma escola ali, que as pessoas seguem aquilo. O Osho mesmo, eu acho que caiu um pouco nisso, assim, a comunidade que seguiu muito ele ali, acho que criou uma certa religião, assim, que às vezes você fala, puxa, então tem alguns centros religiosos que seguem, cultuam aquele guru, aquela coisa e tudo isso, entende? Então tem as institucionalizações desses mitos, porque eu acho que toda religião trabalha com mito, todas elas. São crenças? São, mas são mitológicas, são coisas que nos contam através de histórias mitológicas, loucas, histórias transcendentais, psicodélicas, que mais parecem um sonho do que real, todas. Então, inclusive o Tantra, inclusive se você for lá ver as escrituras tântricas, são mitos de Kali, mitos de Shiva, mitos de Shakti, jeitos de explicar a humanidade, né? São formas de se explicar. Então, você pode acreditar nisso e ali colocar, olha, tem que acreditar nisso, porque se não for isso, você não... Isso já é uma religião. E aí tem pessoas que podem simplesmente pegar tudo aquilo e criar uma religião. São inúmeras religiões, né? O Brasil, inclusive, acho bonito até, mas é essa abertura de que religião, uma igreja já é uma religião, né? Se você frequenta uma igreja daquela forma que ali, além dela vai se reproduzindo, é uma religião, né? Então, isso pode acontecer, como tudo pode acontecer, e eu acho que são as pessoas que fazem isso, tudo está sujeito a acontecer isso.
Mas a gente, pessoalmente, tem um pouco de aversão disso, queremos distância um pouco dessa institucionalização disso que a gente está vivendo. É, para a gente, a nossa religião mesmo, no sentido da religação, é a nossa prática. É a nossa prática, ela é totalmente aberta e ela está sendo construída, como a gente disse, 2 dias atrás, a gente está com a sensação de que a gente começou a praticar de novo. Então é isso, essa é a nossa religião, porque é onde a gente se reconecta mais profundamente com a gente mesmo, com a nossa história.
E como é uma busca da própria autenticidade, vai ser muito difícil eu descobrir algo que vai ser meu, que vai ser igual ao que você descobriu. Vai ser muito difícil. Porque é muito empírico, é muito pessoal, é muito autêntico.
E a partir do momento que, por exemplo, Thaís começa a estudar, se Thaís quiser ser igual a Pema, já ferrou. Entende? Já institucionalizou o que seria e não é por aí. Thaís precisa descobrir quem é Thaís. Thaís tem algo de precioso na Thaís que essas práticas vão poder te dar essa condição de se aproximar mais de quem é Thaís, de que é uma luz única, nenhuma outra luz que pisou nessa terra tem esse brilho que tem na Thaís, entendeu? Então, é por aí, não é uma coisa... realmente, para a gente, é uma coisa que a gente quer distância, assim, dessa institucionalização desses conhecimentos.
E o sexo tântrico, então? Vamos falar agora sobre o sexo tântrico, né? O que que ele é, dentro de toda essa explicação que vocês deram?
O sexo da tradição mesmo, tântrica, se a gente, né, vamos trazer aí qual o nome lá que se fala sobre isso. Chama-se Maituna, que é a ritualística, quando você transforma o sexo em ritual. Você não faz um sexo ali só para... Claro, pode acontecer isso, mas quando você está falando em sexo tântrico, vamos praticar agora o nosso caminho espiritual, como as pessoas também vão na igreja, como as pessoas vão fazer seus mantras, como as pessoas param para meditar, como as pessoas... Enfim, cada um...
Vai fazer yoga, vai para academia, vai estudar inglês, vai aprender um instrumento, é tudo a mesma...
Mesmo.
A mesma qualidade de dedicação.
A mesma qualidade de fazer arte, porque tudo que a gente vai fazer é arte. Então, é quando a gente quer transformar o sexo em arte. Não é algo que já conhecemos... Não é algo em que a gente já sabe o que vai ser feito. Não é algo... É algo em que a gente vai praticar a nossa respiração. Eu vou praticar o que eu busco ali para mim, naquela prática, é a minha capacidade de me entregar, a minha capacidade de me abrir, a minha capacidade de sentir prazer, a minha capacidade de me expressar, a minha capacidade de ser eu mesma com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. É a minha capacidade de deixar meu canal do meu corpo livre. É a minha capacidade de transcender. Enfim, isso é o que eu busco lá. E o Thiago vai para a ritualística dele, que é o que ele está buscando enquanto propósito da história dele, da vida dele. Ele... Quer falar?
Posso falar. Quando eu vou para essa prática, eu vou buscando um espaço de testemunha, um espaço de eu poder dar contenção e abrir mesmo um espaço seguro, amplo, para que tudo isso possa ser expressado.
Mas de você.
A minha consciência mesmo, né? A minha atenção plena, a minha entrega ali no lugar de eu estou aqui presente para dar contenção para tudo que está emergindo.
E aí a gente se encontra nisso, entende? Ali cria-se, faz uma arte da busca do propósito dele, que é essa busca de buscar, que é o que ele precisa na vida dele, que é o quê? Estabilidade, paz, menos ansiedade, testemunha da vida e não ficar controlando a vida. Esse é o processo dele de desenvolvimento. Então, a gente se encontra nesse processo e ali é o lugar onde a gente está, respirando e fazendo tudo isso, meditando, respirando, movimento do corpo e tudo isso dentro dessa história, dentro desse propósito. Eu não estou ali para ficar gozando muito, o Thiago não está ali para ficar, não estamos ali para ficar ereto, não ereto, não é muito esse objetivo, isso vai acontecer, porque é natural. É muito natural, a energia sexual, ela simplesmente se dá.
No momento do sexo é o momento de terapia? É o momento que vocês têm também insights, que vocês descobrem coisas? Não. Vocês se conectam, mas isso vem depois?
Boa pergunta. Não é hora de terapia, não é hora de eu ficar pensando no meu pai, se foi meu pai, minha mãe, se foi isso, se eu abusada, se eu não fui abusada, se eu fui, não sei o quê. Não é hora de eu trabalhar isso. E se isso aparece muito ali ainda, eu preciso fazer minha terapia, entendeu? É mais ou menos isso, assim, são coisas que tem que caminhar junto. Se eu tiver ali cheia de lixo, que é como você vai para uma igreja, você não trabalha terapia na igreja, você não trabalha essas coisas na igreja. Você trabalha uma experiência, você trabalha uma vivência, você trabalha algo que não se explica em livro nenhum. Você trabalha num negócio que você não vai colocar em escrituras. Você vai simplesmente viver. Então, é um lugar onde eu faço tanta terapia pela minha dificuldade de me entregar, pela minha dificuldade de respirar, pela minha dificuldade de confiar, pela minha dificuldade de sentir prazer total, pela minha dificuldade de expressar o meu ser autêntico, entendeu? Então, na verdade, ali é como se eu fosse
prática.
Expressar o resultado de tudo que eu faço na minha vida.
Você vai praticar um pouco além da terapia.
Então, a gente fala, inclusive, assim, que não se fala no sexo, não é hora de você ficar mais... Claro, pode acontecer, já aconteceu muitas vezes, a gente para.
Acontece alguma coisa, para e vamos conversar.
Tem algo em mim que não está deixando ir. Tem algo em você que não está deixando ir, então... Vamos parar, aí sim a gente entra.
Abre uma outra faixa de vibração.
Só que não é a vibração do sexo. Quando a gente está ali se tocando, procurando respirar junto, procurando tudo isso, o que eu vou falar para ele é vem aqui me dá um cheiro. Ou ele olhar para mim e falar, nossa, você é muito deusa. Isso pode, essas coisas acontecem. Esse tipo de troca, esse tipo de poesia, que é o para desenvolver. Não é fácil, isso que eu estou falando não é fácil, não é fácil, é por aí. Se for para desenvolver isso, ok. Agora, se for para ficar falando de coisas ou dos meus bloqueios e que tá tudo bem, a gente vai acontecer, vai ter dia que vai ter coisa comigo que vai ser mais difícil esse lugar de abertura, esse lugar que eu confio, esse lugar em que eu tô realmente entregue ao que tá acontecendo ali naquele presente por alguma coisa. E aí a gente para e vê qual coisa. Que coisa? É muito antiga? Ah, é muito traumática? Aí, em terapia, a gente vai desenvolvendo essa história. Se é uma coisa muito do agora, da relação, se é muito antiga, se é do meu pai, se é da minha mãe. Aí faz um processo de análise para saber o porquê não tá indo. O que acontece ali, que tudo que a gente faz não vai. Então, é um processo, sabe? Mas ali, na hora do sexo mesmo, que faz o sexo tântrico, é essa abertura disposta de fazer a própria oração. Estamos aqui para... rezar, bem desse jeito mesmo que as pessoas falam.
Tem uma imagem, né, do Tantra, assim, que é interessante falar dela, que ela traz um entendimento disso que a gente está falando, de uma forma assim, bem clara e profunda também, né? Porque a gente está aqui nesse mundo, a gente chega aqui nesse mundo que é um mundo de dualidade, né? É um mundo de escolhas, de polarização, do sim, do não, da noite, do dia, do claro, do escuro, das polaridades, as polarizações internas, do sentimento, a sustentação, a criação, o caos, a estabilidade. Tudo esse é o mundo que a gente está inserido. Tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados. Quando a gente vai para o sexo, né, e o Tantra ele é criado um diálogo entre Shiva e Shakti, entre uma força essencial masculina, que a gente usa esse termo, mas não necessariamente a força essencial de Shiva e a força essencial de Shakti. E eles se unem, e eles são a mesma pessoa. Shiva e Shakti, não tem diferença entre Shiva e Shakti. Eles são a mesma pessoa, que eles estão em diálogo ali. E um diálogo que é de unidade. Então, quando a gente vai para o sexo, e esse sexo é tântrico, é como se a gente fizesse um acordo, então, quem vai representar Shakti? Quem vai mergulhar profundamente na energia de Shakti? Geralmente é a Pema. Na nossa dinâmica acontece assim. A Pema, no nosso momento, isso já foi diferente. A gente já teve experiências diferentes. Isso é fluido. Isso cabe. Por isso é que cabe, né, essa abertura. Mas hoje aí a Pema vai experimentar o que é Shakti na cama. E eu vou experimentar o que é Shiva. Quanto mais estável eu tiver nesse lado da polaridade, mais a gente vive uma unidade. Mais é ausência de pensamento, mais é uma conexão que aí a gente experimenta o que é mais divino, mais não tem dúvida, não tem medo, é uma coisa, é uma dança, é uma arte. É um fluxo que acontece. Por quê? Ela está cuidando da polaridade dela. Eu me ausento da minha Shakti. Eu falo assim, ó, todo o meu feminino eu entrego para ela. Eu falo, ó, cuida você disso na hora do sexo. E ela pega e fala assim, quer? Ó, todo o meu masculino, cuida disso para mim. Deixa eu ser só Shakti. E esse encontro dá uma liga, polariza, conecta. E é isso que a gente chama de sexo tântrico, essa prática onde os dois estão mergulhando nessa experiência de unidade.
É, Shiva e Shakti, que vocês estão falando, é a energia feminina e masculina?
Sim.
É que é tão difícil falar isso numa época que a gente está falando muito de gênero, a gente está falando muito dessas coisas, e a gente toma cuidado com isso, só, não, porque senão não é para institucionalizar.
Não é para transformar isso numa religião, entendeu? Não é isso. Os tântricos não eram isso.
É, então é muito. Tanto que quando nós vamos para as divindades hinduístas e a gente observa elas, todas têm as duas energias. Você olha um homem, um Shiva, no caso, ele é muito feminino. Traços femininos, ele tem jeitos femininos. E você vai, por exemplo, uma entidade feminina, ela transmite também muita firmeza. Vai em Kali. Kali é impressionante. Ela é uma energia feminina. Então, assim, essa brincadeira... E no Tantra a gente brinca muito isso. Tem algumas práticas, vou dar uma pinceladinha aqui, só vocês saberem. A gente faz algumas meditações de eu imaginar o meu pênis, e o Thiago, um homem, imaginar a sua própria vagina. E sentir a vagina. Eu sentir o pênis. Por que será que as pessoas têm tanto desejo, por exemplo, de mudar o corpo, se ela sente que ela precisa mudar o corpo dela? Porque ela sente aquela energia. É uma energia forte, é uma coisa que acontece dentro. A gente não tem como ficar questionando esse tipo de coisa. Então, a gente precisa encontrar essa essência, que é como uma alma. O que sua alma está buscando, sabe? Então, esse lugar ali do nosso... De também integrar tudo isso, eu ter o meu pênis bem estabelecido, Thiago ter a vagina dele bem estabelecida, e eu conseguir também encontrar a minha própria vagina, encontrar isso, minha vulva, entrar em contato com esse simbolismo de tudo isso, e o homem fazer isso, a mesma coisa, a gente vai criando um aspecto muito saudável sobre o corpo, sobre as naturezas, porque são naturezas diferentes, sabe?
E só para complementar esse cuidado, assim, então, Shiva, sim, é a energia masculina, é uma forma de dar nome para a energia masculina, Shakti é uma forma de dar nome para a energia feminina, mas isso, ele pode estar presente dentro de um casal heterossexual, homossexual, pansexual, sem gênero, com gênero, são energias da dualidade, tá? Presente na noite e no dia. Está presente no sim e no não, entendeu? Está presente na vida. Tudo nessa experiência aqui na Terra é isso. Não é uma questão de institucionalizar isso e falar que um casal homossexual não pode viver o Tantra. Se entra por essa vereda, e que muitas tradições entram, essas que se aproximam de uma coisa religiosa, para a gente não faz sentido algum e não é Tantra. Não é Tantra.
E o sexo tântrico, ele tem que ser em casal? Ou pode acontecer com uma pessoa numa masturbação? Ou pode acontecer em trisal, mais de duas pessoas? Ou não, precisa sempre ser casal, aquela energia dos dois?
Sexo mesmo, a gente gosta de usar a palavra sexo quando você está dividindo algo. Você está seccionando. A própria origem da palavra sexo vem disso. Outra coisa é a sua sexualidade. Outra coisa é a sua... O seu autoprazer, o seu autotoque, as suas práticas. Para você estar com alguém dessa forma que a gente está falando, precisa necessariamente passar pelo aspecto que você faz com você mesmo.
A sua sexualidade.
Só que é muito diferente. As pessoas acham, ah, não, mas eu não tenho tesão comigo, eu não sou muito... Talvez não tenha. O tesão que você sente ali com alguém ou com uma pessoa é totalmente diferente quando você está com você. Você vai sentir outra experiência. E ali, essa experiência de estar consigo é uma experiência de se descobrir, de treinar a respiração, treinar a sua entrega.
Circular a sua energia sexual.
Circular teu corpo, soltar sua pélvis, cuidar, sentir o amor, sentir a consciência, meditar. Tudo isso acontece sozinho. Primeira coisa de tudo. Se estar em casal, não fizer isso, precisa desse movimento de fazer, porque senão a gente joga muito a responsabilidade no outro. É muito natural isso. A gente joga. Em casal, a gente joga, e todos que são casados sabem o que eu tô falando. A gente joga toda a responsabilidade, isso não pode acontecer. Então, isso é algo que acontece sim. As suas práticas, sim. Mas a experiência sexual tântrica você vai se dar com uma, duas, três, ou sei lá, precisa estar... É como se você já estivesse saindo do seu eu. Tem que rolar essa experiência, porque a gente está em busca de alguma coisa. Você vai fazer isso com você, você vai trabalhar as polaridades e tudo isso com você, se tocar, se, enfim. Mas na hora de seccionar, na hora de viver o sexo em si, como a gente fala, é com alguém.
E tem, o Tantra tem essa postura de ser um campo aberto, né? Então, se você for olhar na história lá, por exemplo, na região da Índia, quando surgiram o povo lá da tradição da Caxemira, que é um Tantra bem feminino, que tem um aspecto bem feminino, eles surgem num momento em que a Índia era dividida por castas, né? E eles eram considerados na época feministas, eles não eram, porque não existia esse termo. Mas depois eles foram considerados uma sociedade que se organizou, que era uma sociedade feminista e anarquista. Eles comiam carne vermelha. Na Índia, onde vaca é sagrada, e você entende? Eles não comiam carne vermelha porque carne vermelha era mais espiritualizada. Eles comiam carne vermelha para trazer o contraponto. Eles têm esse confronto, essa coisa subversiva. E então não tem um aspecto assim, de moralidade no Tantra. Não tem é certo ou errado. Tem você, tem a sua vida e a sua consciência para fazer as suas escolhas. Nós temos as nossas escolhas. Nós temos um jeito de trabalhar, de se aprofundar, de viver assim, as sutilezas e a experiência mais profunda, assim, mais perceptível profundamente do Tantra, entre nós dois. A gente tem uma coisa de uma qualidade da energia sexual e do erotismo, que ela é meio da pele para fora, que é linda, né? Você vê aquele bando de gente se pegando, é lindo, pode ser lindo, maravilhoso. Mas também tem uma qualidade de experiência, de profundidade no sistema nervoso, de profundidade de conexão, que você só alcança se você conhecer profundamente a pessoa com quem você está se relacionando e vice-versa, e a pessoa te conhecer. É algo que vai se refinando. A sintonia vai ficando mais fina e as experiências vão abrindo novos horizontes. Então, para a gente, e a gente acaba falando para um grupo de pessoas, assim, para pessoas que estão em busca de conhecimentos, técnicas e práticas que podem apoiar o aprofundamento em relacionamentos de médio e longo prazo, que é um dos maiores desafios. O aprofundamento, manter vivo essa conexão em relacionamentos de médio e longo prazo nesse mundo que a gente vive, né? Então, é isso, assim, a gente acaba falando essa língua, mas se você for por aí, existem grupos de terapias, de terapêuticos, grupos de tantra, que vão expressar outras possibilidades. A possibilidade mesmo de ter relacionamentos abertos, por exemplo, de se relacionar sexualmente, eroticamente com mais gente, não tem certo e errado, não tem certo e errado. Tem aquilo que é bom para você, como que você escolhe com a sua consciência, onde você se coloca, você se fica se machucando, se submetendo a coisas que o seu coração não está em paz, te deixando aflito, entende? São essas coisas que a gente vai experimentando, ajustando para ver qual é o meu próprio caminho, o que me atende, o que me serve, o que serve a minha vida, o que serve a vida da minha família, o que serve minha paz, o que vai chegar no fim da vida e vai me deixar morrer com um sorrisinho, entendeu? Tem tudo a ver com esse norte.
E antes do sexo, sempre tem um ritual? Vocês sempre fazem um ritual para ter essa conexão? Como que funciona assim, o momento do sexo?
Olha, isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo na raça, assim, sabe? É claro que agora, tendo mais orientações, fica mais fácil, né? A gente tem conseguido encontrar pessoas bem legais para nós. E fica muito claro que sim. Hoje em dia a gente tem ritualizado mais. Tanto quando começa, quando termina. Porque se a gente... Isso é o nosso jeito, tá? Cada um vai encontrar a sua história. Mas a nossa ritualística, como a gente está colocando aquilo ali mesmo, como algo que se destaca das outras coisas que a gente vive, enquanto trabalho, rotina, dia e tudo, que é algo realmente que a gente coloca como sagrado. Sagrado, como a gente ia lá nas ritualísticas das nossas religiões e tudo. Ali é o nosso momento religioso, ali é a nossa entrega, a nossa história. Então, a gente aprendeu que sim, precisa. Então, a gente tem feito assim, mas é simples, não é uma coisa assim, parece que é ritual, parece que é assim. Depende. Existem práticas tântricas que convida a experiência justamente assim, preparar o ambiente com muito cuidado. Se for um dia especial, torna o ritual mais especial. Mas se não, uma pequena ritualística como, putz, para, respira, se conecta. É que agora
sente
a gente
sente um ou outro.
Sente, putz, a gente, hoje a gente já sabe, é agora. Nós vamos fazer isso agora, nós estamos entrando nesse lugar, nós estamos vivendo isso. Tem os nossos horários que a gente já tem mais ou menos encaixado na nossa história, que é para isso. Mas, de repente, acontece. Nossa, está aqui, dá para... Então, conecta, para.
Liga uma música. O simples fato de você colocar uma música já...
Já sabe.
Já é um ritual. Se você está... É a sua atitude que diz também, interna, se aquilo é um ritual para você ou não. Ou se você só quer gozar logo, se livrar da tensão. Se você só quer, entende? É, acomodar aquela energia que está alta... É simples mesmo, assim, não tem... É, porque é comum também, né? As pessoas, agora tem que institucionalizar o sexo, agora tem que ritualizar. Então precisa acender uma vela, que se não acender, tá vendo? Hoje o sexo foi ruim porque você não acendeu a vela. E aí a gente compra a ideia institucionalizada do sexo. E isso já não é tantra, isso... É. Então, para cada pessoa é um remédio, cada momento da vida é uma... Mas o ritual, desse ponto de vista, assim, de uma energia interna, de conexão, de respeito com aquilo, é o essencial. Como simbolizar isso fica por conta de cada um.
E de intenção, né? O budismo fala muito da sua intenção. Para que você está fazendo aquilo? Então é a hora que a gente para, respira e fala, para que mesmo que eu estou entrando nisso aqui? Qual que é a viagem nisso mesmo? Então, como que a gente se comprometeu a estar aqui? Então, é um compromisso, é como se fosse um reafirmado compromisso. Para mim, toda ritualística é isso. E a gente faz ritual o dia inteiro. A gente, na escola vida, a gente tem rituais de comer,
acordar.
De comer, de acordar, de se relacionar, rituais com filhos, rituais, enfim, a gente faz rituais no trabalho. A gente precisa desses rituais, eles são importantes porque sacraliza, você se coloca presença. Se a gente conseguisse, inclusive, colocar mais presença nos nossos rituais, provavelmente o nosso dia... E a gente ia respirar melhor, a gente ia ter mais atenção, saber o que está fazendo, ficar menos estressado, tudo isso, né? Então, ritualizar, cada um escolheu o seu ritual, mas sim, ritualizar. Como? Não sei. Cada dia um dia, cada coisa uma experiência, cada momento é um momento, enfim. Mas ter essa experiência de simplesmente parar, estamos fazendo a mesma coisa, nós estamos indo para o mesmo lugar, a gente está se escolhendo estar junto agora, eu vou tocar seu corpo, você vai tocar meu corpo. A gente vai entrar mais profundamente. Talvez você me penetre. Talvez eu preciso de uma coisa mais profunda do que essa que eu estou acostumada no dia a dia, porque isso eu já estou cheia. Entendeu?
E até assim, por exemplo...
Então, se ele não estiver ali com esse compromisso de estar presente, e eu ali com o meu compromisso de me entregar, a gente viver uma experiência que transcende as coisas que a gente está acostumado, a gente não vai conseguir. Se for comum, entrar num processo comum de respiração, respirar do jeito que você respira no dia a dia, ter movimentos que você tem no seu dia a dia, vir do jeito que você está, provavelmente vai ser ali uma coisa assim, não sei, talvez dê certo, talvez não, ou fica uma coisa bem, bem... Tudo bem também, às vezes está num tesão, parou, passou ali, não, pelo amor de Deus, só preciso... Isso aos poucos, né, aos poucos. No começo a gente não tinha muito isso, hoje em dia é mais, cada vez mais a gente... O negócio é porque vai ficando mais intenso. A ritualística hoje, a gente já não... Puta, 15 minutos pra gente não dá. Meia hora também não dá. A gente precisa de tempo. Então, é o tempo que a gente vai precisando para estar ali. Então, precisa ter essa dedicação.
E tem essa coisa do pra quê, né? Que a Pena disse muito bem, que é o pra quê, a intenção, né? Não tem pra quê certo e errado. O problema é quando não tem pra quê. Você não sabe pra quê. Porque às vezes você quer se reunir só para dar uma rapidinha, sabe? Só para dormir melhor, só para gozar. Eu tô com tesão, quero só gozar rápido, entende? Tudo não tem. Esse é o pra quê. A gente vai. Agora, tem outros pra quês que não. Pra gente, o pra quê tá muito mais ligado a esse espaço de prática, do sexo, para apoiar essa expressão mais autêntica. Então, aí é um pra quê diferente. Cabe também, só que aí precisa de um pouco mais de preparação. E um pouco mais de dedicação, mais tempo. E é muito interessante que a gente tenha vivido isso, a gente viveu isso ultimamente, a gente está... que tanto a ritualização do sexo, mas, por exemplo, a gente vive uma experiência muito profunda, muito amorosa, muito incrível, muito divina, faz um sexo, chora de amor, de um sexo maravilhoso, vive tudo aquilo. E aquilo, por exemplo, no dia seguinte, você tem que acordar e trabalhar, tem que pagar conta, você tem que lidar com problema, não sei o quê, você trabalha com a sua companheira. Você entende? Tem uma sensibilidade ali. Como assim ontem eu estava vivendo aquele profundo amor transcendental com a mesma pessoa que hoje? Eu estou aqui, qualquer probleminha, qualquer coisa dita fora do lugar vai dar um problemão, vai virar. Então, tem uma ritualização também para a gente entrar nessa faixa de dar conta das coisas mais do mundo mesmo, assim, de tipo, meu, grato pela entrega sua ontem a mim, grato, olha, foi incrível, tal, agora vamos entrar aqui nessa faixa mais do dia a dia, da rotina, com mais respeito, com mais ritualística, prestando atenção para a gente não entrar nessa coisa, tipo, fantasiosa, de que a vida é esse paraíso e de que a vida vai ser o paraíso na Terra. Não vai. As contas estão aí para pagar e os problemas e os filhos para cuidar e é isso.
Inclusive, outra coisa que a gente aprendeu, como a gente trabalha junto, a gente ritualiza estar trabalhando junto, sabe? Agora nós vamos trabalhar.
É outra coisa.
A gente precisa trabalhar, decidir. A vibe que eu te chamo ele já tem que ser diferente, entendeu? Porque para dar conta, né?
Curiosidade, e esse sexo só para gozar, esse sexo superficial, vocês fazem de vez em quando ou não? Sempre é mais profundo e com ritual?
Não, pra gente é uma coisa, pra gente não tem mais esse pra quê. Não tem, pra gente não tem mais esse pra quê.
Só que é isso, assim, né? Que às vezes as pessoas ficam parecendo que o sexo tântrico, isso é bem importante falar, que pra concluir aqui essa história. Sexo tântrico é um sexo divino, meu Deus, os deuses lá. Não, meu, tem hora que é dois bichos mesmo, assim, daqueles que parece que você está assistindo um filme pornográfico real, tá? Tô sendo aqui expondo as nossas intimidades, porque no fundo não é isso, não é o que está acontecendo, é o que você está entregando. É onde está todo o seu coração, é onde está a amorosidade, é onde está a consciência que vale. Então, essa rapidinha, que é esse lugar, assim, de muito, da fricção somente, assim, realmente, para nós, se eu tô nesse movimento, eu prefiro me masturbar, eu prefiro me tocar, entendeu? Eu prefiro eu me virar, movimentar, para poder fluir, porque senão é uma coisa muito genital mesmo, é algo muito... para nós, assim, que é como a gente já... 3 filhos, 3 empresas, tudo... É como se, nossa, eu não vou gastar essa oportunidade. É como, eu sinto assim, mas é eu, tá, gente? É a gente. Mas é só uma sensação de, puta, poderia mais, a gente poderia estar aproveitando mais esse espaço, a gente poderia estar acontecendo mais coisa, porque realmente a nossa escolha, isso, quando você vai para o Tantra mesmo, mais profundamente, você acaba desapegando dessas coisas. Você fala, não quero isso. Rapidinho eu vou lá ficar sozinha, eu me viro, eu me... E acontece, tá? Não que não esteja. Por exemplo, vou contar uma coisa. Essa semana, estava ali, eu estava com muito tesão, estava, nossa, sentindo, já trabalhando, estressado, tudo, outro rolê. Eu poderia simplesmente parar ali no meio do dia e falar, ai, vamos ali, assim, rapidinho, porque daí eu sou rapidinho, estou com tesão mesmo também, a gente vai, não sei o quê. Só que o que ele vai me entregar ali enquanto profundidade da energia dele mais profunda, que a gente já está mais sensível, e o que eu vou entregar da minha energia mais profunda, provavelmente vai ser meio... Que é a nossa experiência, ser meio assim mesmo, meio capenga, meio desconectado.
Que é como muitos casais vivem no dia a dia, aliás.
E é o que acaba acontecendo, que a gente também viu muito na nossa história, assim, uma boa química, tem um casal de boa química. Casal de boa química normalmente é isso, assim, pega ali e faz... E isso a longo prazo também não funciona, assim, porque não é só de química que se vive um relacionamento.
Vocês comentaram, né, que vocês praticam, às vezes tem até horário para isso. E quando acontece que vocês não estão bem com vocês mesmos? Naquela época em que vocês estão brigados, que deu uma treta no trabalho, que deu alguma coisa, vocês mesmo assim mantêm aquele horário, mantêm aquela prática?
Mantém o horário, mantém a prática, mas provavelmente a gente não vai transar como a gente... Mas a gente está lá, se conectamos, olhamos um para o outro... tentamos ou ficamos ali, ou
a gente conversa,
ou então a gente vai para uma conversa de polaridade. que eu vou expressar dores, eu vou expressar meus prazeres, eu vou expressar minha vulnerabilidade, do mesmo jeito. Vou expressar as minhas coisas desse lugar, não de ficar resolvendo minhas terapias, minhas coisas, no lugar desse meu desenvolvimento, de mostrar para ele o que está doendo em mim, por exemplo. Que normalmente é isso. Aqui a briga é sempre essa. Doeu alguma coisa em mim, porque o homem tende a ser mais egoísta, né? Então, ele machuca o outro sem perceber. Não é porque ele é ruim, ele é só... Pode ser um mau caráter, mas não é o caso do meu marido. Ele me machuca porque ele tem pênis, ele não vê o outro. E eu me machuco muito, porque eu, meu Deus, ele, no meio do trabalho, ele fala isso para mim, depois de um sexo daquele, tudo. Vai machucar, vai doer. E provavelmente, isso vai pegar na hora de eu me entregar de novo, entendeu? Então, hoje, isso é bem colocado. Então, a gente até viveu já uma situação... que vivemos uma repetição bem parecida com essa, e eu falei, não, vou transar com você, não. Não, quando você não acordar no dia seguinte, tá mais centrado, menos estressado, porque você se vira, se vira. Eu não vou ficar usando mais o sexo como uma forma disso. Ah, vamos...
De aliviar as tensões da relação.
Inclusive, aliviar a tretinha. Não, para nós não dá mais certo esse trem, não. Já foi muito assim, mas quando a gente fala, está um horário para praticar, é para ainda praticar, essa história, sim, pode ser que a gente nem transe, pode ser que a gente que não venha nada, pode ser que seja... Porque se a gente tenta, toda vez que a gente foi lá, vamos tentar, vamos transar, nesse... não vai, cara.
Não funciona.
Não vai, não vai, porque a realidade que está acontecendo, principalmente dentro do meu corpo ali, ela está expressando ainda coisas que não... ainda precisa movimentar, entendeu? Então, a gente precisa polarizar desse lugar, de uma conversa mais profunda, uma meditação... uma coisa que a gente vai, uma massagem, às vezes, são os recursos que a gente vai usando que não é aquele que vai acontecer ali.
Vamos resolver tudo no sexo, não funciona assim. Não.
E o sexo tântrico melhora o relacionamento num todo, né? Que acaba, acho que, aumentando a conexão do casal, vocês começam a se conhecer mais... Eu imagino que vocês ficam muito mais conectados mesmo, de sentir, de saber o que o outro está sentindo e tal. Então, melhora a vida num todo, né? No geral.
E tem um paradoxo também, Thaís, porque ao mesmo tempo que melhora, tem uma sensibilidade também, que é justamente essa sensibilidade que faz melhorar. Porque, por exemplo, não se aceitam mais coisas... Não se aceitam mais padrões de repetições, não se aceitam mais comportamentos que antes, por exemplo, eram completamente naturais. Por exemplo, dá um exemplo que a gente estava aqui falando. Ah, é muito comum aquela história do casal que, entre tapas e beijos, termina na cama e tudo está resolvido. Isso é muito comum. E é um recurso para muitos casais, já foi um recurso para a gente em alguma medida, de alguma forma. Mas com esse desenvolvimento, com aquilo que se vive, aquela profundidade que se vive no sexo, é aquela sensibilidade que se vive no sexo, quando volta para o dia a dia, quando volta, é como assim, opa, não, para preservar aquela sensibilidade, para preservar aquela preciosidade, precisa mudar a dinâmica, precisa atuar de formas diferentes. Porque se você atuar da mesma forma, se você continuar do mesmo jeito, na próxima oportunidade de se encontrar, que é isso que a Prema está falando, não vai fluir. Vocês não vão ter alcançar aquele mesmo espectro de beleza. Vocês não vão. Na verdade, vai ficar os dois frustrados. Onde está aquilo? Onde está aquilo? Está no dia a dia. Tá que não levou o Tantra ainda para um lugar do dia a dia. Não. O Tantra não saiu do sexo. O Tantra não é só o sexo. Ele precisa englobar mesmo. Ele vai saindo do sexo. É uma prática. É uma das práticas. Mas vai se ampliando.
Vou dar um exemplo bem concreto, rapidinho aqui. Por exemplo, eu estou indo lá. Eu não uso mais o sexo só para gozar e sentir bem e tal. Eu uso para tudo aquilo que eu falei. Então, eu vou me tornando uma pessoa mais aberta à vulnerabilidade. Eu vou me tornando uma pessoa bem mais sensível. Coisas que eu me endureci minha vida inteira para não sentir. Para me proteger, para eu sobreviver num mundo mais duro. Eu sempre fui muito dura, porque eu era muito duro e eu ia para cima. Então, eu aguentava coisas que nem eu percebia que machucavam. Então, nossa, isso aqui não machuca. Imagina, vamos, devolvo também, vamos embora. Eu era assim... Então, se o Thiago falasse palavras, eu desse uma patada do dia, dei uma patada, assim, desconectada.
De graça, sim.
Uma patada, ok. O que eu fazia, dava outra patada, ou enfim, que patada.
Mandava as fuder, virava as costas e embora.
Enfim, vambora, vamos pra frente. Não, funciona em algumas coisas, mas quando a gente tá falando desse lugar, provavelmente, se ele me der uma patada hoje, eu sinto. E machuca. Não é mais uma coisa que eu tô acostumada, e ele também era acostumado com isso, então ele vai dar patada, assim.
Anestesiado, então, né?
Então, ao mesmo tempo, os limites, eles se ajustam. Parece que aumenta, você vai, ah, não tem limites. Não, muito pelo contrário, os limites, eles vão se afinando cada vez mais. Porque tem coisas que é o limite, inclusive, de toda a meleca de patriarcado, meleca de relações, meleca do outro, eu, outro.
E família,
convivência, tudo isso que é difícil, né? Então, precisa existir esse limite. Eu preciso dizer a ele, isso aqui eu não dá mais. Isso aqui para mim não rola mais. Porque eu sinto, me machuca, dói esse padrão. A gente precisa ver o que nós vamos fazer. Isso vai em vários espectros. Por exemplo, é muito comum acontecer, nossa, eu estou numa relação de novo que a pessoa me trai. Tanto homem ou mulher. Estou de novo numa relação que a mulher me trai, o homem me trai. Estou de novo numa relação que me trai, que me trai. O que será? O que está te faltando ali? Parece que passa por cima de uma coisa que precisa dizer, não, eu não aceito mais, mesmo. Ou, estou dando um exemplo só, mas outras coisas, outras pequenas coisas em que a gente precisa se colocando enquanto limite, autenticidade, individualidade, aqui para mim deu, você está afim de ir comigo nessa, e ser sincera, e aí ele vai dizer, sim, estou afim, então vamos junto trabalhar essa história que está nos machucando. Então é muito global, é óbvio que vai impactar, óbvio que vai impactar nas relações pai e mãe, com filho, com filha, porque você se abre para um lugar mais corajoso de ser, sabe?
Tem uma coisa assim, que o crescimento de todo mundo, ele se dá no limite ali. A gente está sempre em contato com o nosso próprio limite, o limite da relação. Então tem sempre uma sensação de a gente estar em contato com o limite, a gente está crescendo. Então é esse paradoxo, né? A gente acessa a conexão mais profunda, a gente se ama mais profundamente, mas o trabalho de continuar se lapidando, de continuar alinhando as coisas para que esse crescimento continue acontecendo, ele continua na mesma intensidade.
Aperta o funil, aperta sim. Então, tantra é lindo, maravilhoso? É, mas precisa ter disposição, tá? Disposição de uma desconstrução real de coisas que você nem imaginava que ia ter que desconstruir, vai ter que desconstruir para fazer um novo. É fato.
No sexo tântrico, não necessariamente precisa ter penetração? E também o orgasmo não é o objetivo final? Tem como ter o sexo e não ejacular? Queria que você falasse um pouco disso, assim, que são as coisas comuns em sexo e que já se esquecem, que só tem lá a penetração e pronto, acabou. E no tantra, não necessariamente tem, né? Não existe nem preliminar?
A preliminar é toda essa que a gente falou. A gente está bem? Você olhou para mim, eu olhei para você. Essa é preliminar, assim. Porque o resto é o que vai acontecer ali. Não precisa ter penetração. O gozo, quando você fala assim, ah, o gozo, gozar, o orgasmo, eu vejo muito como um resultado, sabe? O orgasmo é o resultado do que vai acontecer. Por isso que tem inúmeros tipos de orgasmo. Tem orgasmos e orgasmos. É claro que a gente sabe que energeticamente, que a gente está falando de energia, energeticamente, por exemplo, a ejaculação masculina, ela tem uma energia no homem, tem uma energia que acontece ali. Então, a gente trabalha isso, entendeu? Trabalha. O que que acontece ali com a sua ejaculação? O que que acontece ali? Por exemplo, um orgasmo clitoriano, um orgasmo só clitoriano, é uma energia. Você trabalha uma energia. Então, o convite é a gente se abrir para qualquer tipo de experiência do corpo. Então, o teu corpo ele vai manifestar aquele momento presente. Pode ser que o Thiago, em uma massagem assim, que ele vai entrando e vai, ele pode encontrar ali coisas e eu entrar em aspectos meus de conexão com tudo isso, naquele toque, por exemplo. Pode acontecer isso. É claro que vai aprofundando, é claro que você vai se abrindo, é claro que pede, você vai sentindo mais, nossa, eu quero. Onde vai? Onde vamos? Onde, né? Você vai buscando naturalmente. Essa história que a própria energia sexual é assim. Mas não tem um objetivo, não é algo em que você... Ah, eu quero ter um sexo tântrico porque eu vou gozar assim, assado, desse jeito ou outro. Agora, provável que aconteça. Esse que é o negócio, entendeu? Quanto mais você vai trabalhando tudo isso, provavelmente vai acontecer um orgasmo cervical, que muito se fala das mulheres. Mulheres buscam, quero ter um orgasmo cervical a todo custo. Como faz para ter um orgasmo cervical? Aí eu olho para isso, precisa relaxar.
Não, é mais do que isso, né? Precisa confiar profundamente na pessoa que está contigo. Né? Então, são orgasmos, são experiências que estão conectadas a isso, a segurança emocional, a conexão.
Porque um orgasmo cervical, um orgasmo clitoriano, um orgasmo, você pode ter sozinha. Aquela pergunta que você teve, você pode ter sozinha. Você pode viver essa experiência ali tranquilo, você está com o corpo lá, abertão e tudo, e se conectando, se tocando, sentindo, abrindo, você vai ejacular, você vai sozinha, tranquilo, com objeto, com uma pornografia, o que for. Você vai viver aquilo. Então é diferente, entendeu? Você viver isso com uma experiência de que o orgasmo já não é só meu, é dele, a gente constrói esse orgasmo junto, ele me ajuda a ter esse orgasmo, por exemplo, ou esse orgasmo a gente divide, ele me toca, é o toque dele que está me tendo. Então, tudo isso vai se envolvendo de uma forma. Agora, se eu vou desenvolvendo essa minha abertura no corpo mesmo, eu como mulher, e o homem vai desenvolvendo essa história dele com a ejaculação, provavelmente o homem vai perdendo a tendência de ejacular por falta de domínio. Ele não vai sentir, ele perde ali, é como se ele perdesse uma força de domínio sobre ele mesmo. E a mulher que não consegue, ela perde a força de não conseguir abrir o corpo dela para sentir todo o prazer que tem lá dentro, entendeu? E tem muito prazer mesmo. Corpo feminino, principalmente, de vulva, vagina, útero, seio, tudo isso é muito prazer lá dentro. Então, a alma precisa abrir aí esses espaços para sentir isso, porque esse é o trabalho. Se eu estou aqui para abrir meu corpo, para sentir o prazer que há de tudo que há da vida, provavelmente eu vou gozar uma, duas, três, uma vez, duas vezes, tudo isso, mas não é, não tem técnicas para gozar, então tem a técnica que toca aqui, desse jeito, bota aqui, bota lá, bota colar, que vai funcionar o negócio, não é bem assim, poderia ser maravilhoso ser, tem algumas coisas que até vão, funcionam, assim, vibradores são muito bons, a gente recomenda tudo isso, a gente recomenda todas essas coisas, mas não, é para um desenvolvimento aqui.
E do ponto de vista do homem também, Thaís, né? Só para complementar, que tem essa coisa mesmo, né? A ejaculação para o homem é um... E para cada homem é muito diferente, né? Uma coisa é um homem com 20 anos de idade, que precisa gozar todo dia, precisa se masturbar todo dia. Outra coisa é esse mesmo homem com 45 anos de idade. Ele tem uma outra quantidade de energia sexual, o tempo do pênis dele é outro tempo, é outra. Então, e o homem, a tendência é ele ir sentindo ao longo da vida que esse padrão de cuspir a ejaculação para qualquer, para se aliviar o tempo todo, todo dia, várias vezes na semana, isso o enfraquece. Ele começa a perceber isso empiricamente, ele sente que quando ele goza, ele dorme fácil, que ele vai lá e goza para dormir, porque daí os problemas esvaziam a mente. Só que tem um processo aí que é um processo um pouco neurótico, é um processo que está ligado a um padrão de evolução da espécie biológica. Olha para os macacos como eles fazem sexo, saca? O homem há milhares de anos fazendo sexo como macaco, única e exclusivamente para reproduzir. Os homens que é uma questão de evolução, né? De Darwin, né? Seleção da espécie. Os homens que gozavam mais rápido é o que faziam mais filhos. É o que tinha mais. Você entende? Genética. Então tem uma coisa ali que está incrustada na biologia humana, na biologia do homem. Então o homem ganha muito quando ele aprende a circular, a experimentar os prazeres que existem, os orgasmos que existem quando ele transcende a necessidade de ejacular. Então, essa é um ponto assim, muito essencial da prática do nosso trabalho, na prática para homens. E quando o homem compra essa ideia mesmo, começa esse trabalho de investigação consigo mesmo nesse campo, ele cresce muito, cresce no domínio da sua sexualidade, cresce no domínio dos seus vícios, cresce no navegar das suas próprias emoções.
Porque é como se, assim, o homem se irrita quando ele sente energia sexual. Como se ele se desestabilizasse. Ele sai dele, ele se distrai. É uma coisa quase que automática. E a mulher, o corpo de mulher, se irrita quando não sente energia sexual. Ela fica ácida, fica chata, fica
reclamona,
porque tá faltando. Não tá deixando esse... Está gastando muito no doar-se para os outros e está esquecendo que essa energia se produz dentro. Então, essa dinâmica é bem importante. Se tiver mais ou menos esse norte aí para poder estar ali, provavelmente o homem vai ter muito mais domínio da sua energia, da vida, das suas emoções. Um domínio, não ficar projetando. É muita tendência do homem projetar para fora. Ah, não, não é com a minha, é sua, você que fez, você que fez. Muito por conta dessa falta de domínio interno. sabe? E a mulher pega tudo para si, tudo é culpa dela, tudo, tudo. Ela dá um jeito de falar que é responsabilidade dela, que aconteceu por algum motivo. E, no fundo, precisa simplesmente deixar fluir esse lugar de... né? De deixar se explodir mesmo, esse lugar do corpo, que é orgástico. O corpo é, mas não precisa ficar preocupado com isso. Não é o foco. O foco é se relaxar. Quando as mulheres vêm me perguntar como eu faço para gozar, primeiro você vai aprender a relaxar. Primeiro você vai aprender a descansar. Primeiro você vai aprender a dançar. Primeiro você vai aprender a rebolar. Primeiro você vai aprender a respirar, entendeu?
E não pode ficar muito apegada às técnicas também, né? Senão acaba não se conectando com você, com o parceiro, enfim. Acaba sendo mais difícil também, né?
É, a gente sempre fala nos grupos que é um dos maiores desafios nossos é ensinar um monte de coisa, mas inspirar as pessoas a esquecer tudo que a gente ensinou. Esquecer tudo, ensinar, experimentar, esquecer, esquece. Agora vai, o encontro sexual é de pessoas que estão ali presentes, né?
É muito único. Não dá pra gente falar que tem uma receita de bolo, é muito único. É muito ruim.
Inclusive, tem que esquecer de todo aquele primeiro contato que teve com o sexo, né? Acho que muita gente tem que desconstruir, né? Principalmente homens que tiveram o primeiro contato muito com prostituta ou com filmes pornográficos. Acho que essa desconstrução também é bem longa, né?
Sim. Aliás, esse já, você que gosta das ideias, que você não para, esse é um bom podcast também, viu? Como se inicia a sexualidade, né? Como estão os adolescentes com a sexualidade, como trabalhar a sexualidade com os adolescentes. A gente está começando essa experiência agora e está bem legal, bem bonita. A necessidade de adultos presentes que fazem sexo estarem mostrando de uma maneira bem profunda o que, que é que estão fazendo. Cuidado que se assiste antes dos 18, 20 anos, mesmo. Então, tudo isso é super importante, viu? Tem coisa aí.
Vamos para a dica da semana, então? Vocês têm alguma dica de filme, série, livro, alguma coisa?
Eu anotei uns livros aqui, né? Bem que dá um panorama mais geral, assim, desse tantra mais geralzão, assim.
De tudo então, que a gente falou aqui, assim, exato, é bem... Exato. Todos esses livros aqui falam muito um pouquinho de cada coisa que a gente falou aqui. Assim.
Então, por exemplo, para conhecer mais o tantra original, a raiz do tantra. Esse tantra que está mais na história, que começa nessas sociedades que antecedem a escrita e que em algum momento a escrita chegue da forma para aquilo que eles já viviam. São dois livros que a gente gosta muito. Um deles é
O
Tantra Iluminado, de Christopher Wallace, O Tantra Iluminado, e o outro é O Culto à Feminilidade, de André Van Lijsbeth. Depois eu te passo os nomes certinhos. Aí tem uma visão um pouco mais assim, que é bebida desse tantra, mas que traz uma linguagem um pouco mais para os relacionamentos atuais, mais modernos, mais nós ocidentais inseridos aqui. Como é esse tantra? Como é esse neo-tantra aqui para nós, né? Na nossa relação com o nosso próprio corpo? Aí tem um livro que ele é para iniciante, assim, mas ele é incrível, ele é muito preciso, assim, quem está querendo começar a entrar mais profundamente nesse universo é Sexo em Busca da Plenitude, do Osho. O Sexo em Busca da Plenitude, como o sexo apoiar esse lugar de desenvolvimento pessoal. Tem um outro do Osho chamado Tantra, a Suprema Compreensão, esse já entra um pouco mais profundamente, mas também é uma linguagem bem, aí tem...
Esse é muito bom, Sexo e Intimidade.
Sexo e Intimidade, para relacionamentos, casais. Sexo e Intimidade, do Krishnananda Tobi e Amana Tobi. É um livro escrito por um casal de terapeutas que conviveram com o Osho. Sexo e Intimidade. E aí um para mulheres e um para homens, né? Esse aqui é o clássico, que essencial, precisa ler. Toda mulher tinha que ler esse livro. Vagina, uma biografia da Virginia Woolf. Tem muita referência também nos tantras, nesses estudos, mas uma linguagem muito... atualizada, e para o homem, o caminho do homem superior, do David Deida. Esse também é para a gente é uma bela porta de entrada para entender, especialmente para os homens, essa dinâmica aí de polarização e do tantra nos relacionamentos.
Maravilha, todas essas dicas vão estar lá no manualzinho, no guia que a gente manda semanalmente lá no Telegram também. Então, quem gostou dessas dicas vai estar lá no nosso grupo do Telegram. Gente, onde que te encontram? O arroba de vocês, qual que é?
Então, a gente está no Instagram, @ Intimidade Consciente. Temos, lá tem o nosso telefone, se precisar entrar em contato. Daqui até o final do ano, a gente está um pouco distante no que a gente escreve bastante conteúdo online, a gente estava escrevendo quase todos os dias e neste final de ano as coisas estão um pouco intensas, mas estamos atendendo nesse telefone do WhatsApp que tem lá na bio, é só pegar lá, escrever para a gente, para marcar atendimento, nós estamos voltando para os grupos presenciais o ano que vem também.
Para esse ano ainda a gente tem vaga, acho que uma ou duas vagas para casais no grupo presencial em dezembro, né? Importante.
Tem um grupo presencial de casal em dezembro, mas a gente faz tanto grupo online para mulheres, presencial, de homens, online, presencial, então a gente está nesse circuito aí, é só entrar lá no nosso Instagram, onde a gente está mais presente mesmo, no Instagram e no telefone que está lá para entrar em contato.
Maravilha, muito obrigada, meus amores, por estar aqui mais uma vez, grata por participarem aqui do podcast.
Valeu, Thaís.
Delícia, Thaís. Sempre bom, conversa muito boa, gostosa, e é bom, a gente vai se sentindo em casa, tá vendo? A gente não parou de falar. Falamos um pouco, mas grato, a gente gosta mesmo, é um assunto que a gente está sempre gostando de falar. Gratidão, muito bom. Valeu.
Valeu, querida.
Se você gostou do assunto de hoje, volta alguns episódios também para ouvir os outros dois que eu gravei com eles. Um foi com a Pema e o Thiago sobre energia feminina e masculina, que é o episódio 80, e um só com a Pema, que eu gravei sobre o prazer feminino, o episódio 34. Quero agradecer também a quem me acompanha aqui desde o começo e a quem está chegando por aqui agora. Se você tem gostado do conteúdo por aqui e sente que quer ajudar esse podcast, dá para contribuir no nosso financiamento coletivo. É só entrar no catarse.me/agenteconversa. Esse dinheiro é para me ajudar nos custos que tem para manter esse podcast no ar, como as edições, o programa para gravar, as plataformas que eu uso também para subir os episódios, enfim. Mas se você não puder ajudar dessa forma, você pode contribuir compartilhando esse podcast também com quem você conhece. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo. Semana que vem tem um assunto novo com uma nova convidada. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.